Respondendo perguntas na série Cristianismo Puro e Simples. Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E se prepare para mais um episódio especial feito para você. Meus amigos, minhas amigas, eu preciso parar um pouco e responder muitas perguntas que nós estamos recebendo. Estamos não, né? Parece que eu estou falando como se eu fosse muitos, né? Que eu estou recebendo aqui, então é bom a gente dar uma parada antes da gente continuar. São dúvidas boas, são dúvidas necessárias, né? Já falamos muitas coisas antes de entrar no cristianismo em si. Então acho que vale a pena, porque muitas pessoas estão tendo as mesmas dúvidas ou normalmente elas só querem ter certeza de algo. Então vou responder isso daqui hoje. É a primeira vez que eu estou fazendo um podcast respondendo perguntas, tá ok? Mas eu quero fazer esta experiência agora, né? Eu peguei as perguntas a partir dos comentários que vocês colocaram no YouTube, no SoundCloud e entre outros lugares, né? Tudo bem que a maioria que pergunta é mais do YouTube. A galera do podcast não pergunta tanto, não. Né? Também no Instagram e por aí vai. E eu quero começar com a seguinte pergunta. Você já entrou no site Wake Up Império hoje e visitou a loja do nosso querido amigo Romanini? Você já agradeceu o Chicão pelos grandes podcasts sendo editados por eles? Então está na hora de você fazer isso. Piadista? Não, não, mas é verdade. É verdade. Isso é necessário para que a ordem e a beleza continue dessa maneira, certo? Vocês estão vendo a parte do podcast que vocês conseguem usar um dos seus sentidos, não é? Vocês estão ouvindo, mas tem toda uma equipe por trás de 1000 homens encarnados no Chico. Encarnados ficou estranho, né? Mas representados no Chico, que trabalham para trazer a melhor qualidade de áudio, correto? E o melhor entretenimento. Entretenimento não, né? Aqui é um negócio sério, é um podcast de qualidade. Um podcast sério com umas piadinhas de vez em quando, tá bom? Então a primeira pergunta que as pessoas sempre me fazem é o seguinte: ah, esse podcast serve para quem é católico? Este podcast serve para quem é evangélico? Este podcast é para o quê? Olha, é o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que responder para vocês da seguinte maneira, tá? Primeiro, que o podcast Oliver Talk, esta empresa... Agora é empresa, né? Vocês sabem disso, né? Mas não parece, né? Que a gente é tão íntimo, né? Mas por aí vai. É, empresa não, né? Microempreendedor, ainda somei. É o seguinte. É um podcast cultural. Primeiro, o podcast Oliver Talk, ele é um podcast cultural. Ele não é um podcast religioso, certo? Então, em nenhum momento eu vou ensinar algo num tom catequista ou como se você estivesse numa escola dominical, certo? Isso você já tem na sua igreja. Você vai lá, você pede dúvidas sobre a sua doutrina, sobre aquilo que você acha melhor e sobre aquilo que você tem que fazer. Portanto, como um podcast cultural, o tema, o livro Cristianismo Puro e Simples, ele é muito interessante para a gente. Porque o Lewis ele quer fazer o quê? Dar bases filosóficas para o mundo pós-cristão. E é justamente isso que eu estou fazendo. Mostrando como certos argumentos da humanidade, da modernidade que você ouve toda hora na escola, na universidade, que corroboram para que o cristianismo é uma religião boba, idiota, imbecil, falsa, não é bem assim. Você foi ensinado de maneira errada. Vocês perceberam que até o momento eu estou apenas fazendo a discussão no nível quê? No nível filosófico. Não entrei nem em questões teológicas, nem em questões religiosas. Não é? Estou aqui apenas discutindo de uma maneira socrática. Faço pergunta para você, você me responde. Então, é a primeira coisa que é bom esclarecer, certo? Então, conforme também o livro do C.S. Lewis, o objetivo do podcast também é mostrar bases comuns do cristianismo. Tá? Dessa série aqui, Cristianismo Puro e Simples. Então, assim, com certeza nenhum católico vai achar que está contra a doutrina da Igreja Católica, nem os evangélicos. Tudo bem que os evangélicos, existe um problema, né? Porque são várias igrejas e uma pode discordar da outra, mas, no geral, eu acho que as igrejas clássicas e uma parte dos pentecostais, e entre outros, não concordam com o C.S. Lewis na maioria das coisas aqui, certo? Então, assim, são bases comuns e meu objetivo não é catequista, nem de outra maneira, né? O objetivo é esse. Falar com as pessoas que não são cristãs ou que simplesmente, apesar de viver num mundo que você vai ter uma igreja aqui e ali ou outra, elas não sabem por que essas coisas existem. Elas não sabem por que Jesus existe, por que o cristianismo existe, né? Então começamos justamente pelo assunto da moral. Se a gente consegue mostrar, por exemplo, que existe uma moral objetiva, verdadeira e válida, você consegue abrir a mente de muitas pessoas para uma possibilidade que até então elas não tinham. Elas achavam que simplesmente elas poderiam viver com uma moral boa sem a existência de Deus. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Não estou falando que você precisa acreditar em Deus para que exista valores morais objetivos. Eu estou falando que é necessário a existência de Deus. Foi até aí aonde nós paramos, não foi? Falamos do bem supremo, que deve existir um bem supremo, e que sua presença é necessária no mundo para existir o quê? Uma lei moral. Porque senão, conforme até o próprio Nietzsche confessou, se Deus está morto, caímos no quê? No niilismo, no... Quer dizer, o Nietzsche não vai confessar que se Deus está morto, caiu no niilismo, né? Mas se Deus está morto, caímos no relativismo total. Ele mesmo diz, né? Essa frase muito mal compreendida. Mas ele diz o seguinte: se Deus está morto, Deus está morto e a sua carcaça está sobre toda a Europa. A sua carcaça está fedendo pela Europa. Se eu não me engano, não lembro agora de cabeça. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo que a modernidade, os intelectuais, tiraram Deus da jogada e agora o ser humano é o centro do universo, tudo bem que já era antes, né? Daí que surge uma coisa chamada humanismo. O que é o humanismo? É que do ser humano sai todo o valor moral e toda a fonte da bondade. E o que nós falamos até então? Que isso é um problema. Se é a partir do ser humano que sai o parâmetro do que é bom e mal, então a sociedade que vence uma guerra, ela vai ser considerada certa e por aí vai. Imagine, conforme o exemplo que nós falamos dos nazistas. Se são os nazistas que vencem a guerra, e eles continuam com o campo de concentração, se é do ser humano que sai todo o padrão moral, então toda a humanidade vai considerar o quê? Os nazistas certos. Não é? Não, eles estão certos mesmo em... estão moralmente certos em continuar o seu genocídio. Agora, mesmo que os nazistas continuem, tivessem vencido, mas se o padrão moral vem de um ser superior, não interessa se eles venceram ou não. Vai continuar errado do mesmo jeito. Este é um ponto muito importante. Eu quero, inclusive, eu peguei aqui um trecho do livro do William Lane Craig, o maior apologeta cristão da nossa era, pelo menos um dos maiores, né? O livro se chama Em Guarda, em defesa da fé cristã com razão e precisão, não é? Eu sei que esse livro aqui, ele é grande, né? Ele tem alguns problemas de sentido assim que pode ser, de certa forma, difícil para algumas pessoas porque são argumentos filosóficos complicados. Mas eu separei um trecho aqui para ler para vocês terem uma coisa assim mais clara na cabeça. Mas o podcast não é sobre o C.S. Lewis, sim, mas neste caso aqui, o William Lane Craig, ele não está simplesmente discordando do Lewis, muito pelo contrário, ele está concordando com ele, certo? Então vamos continuar aqui, ó. Ele vai falar o seguinte: descobri que, embora as pessoas falem de relativismo da boca para fora, 95% delas podem ser rapidamente convencidas de que os valores morais objetivos de fato existem. Pessoal, para quem tem um livro, eu estou lendo na página 155. O nome do capítulo que eu estou lendo é Pode existir o quê? Já esqueci o capítulo. Eita, tá difícil, viu? Tá difícil. Ah, achei o nome do capítulo. O nome do capítulo é Podemos Ser Bons Sem Deus? Então, continuando aqui. Então, ele está dizendo isso. Ih, eu perdi a página onde estava, minha gente. Voltei. Tudo o que preciso é dar algumas ilustrações e deixar que decidam por si mesma. Pergunte a elas o que pensam da prática hindu de queimar viva uma viúva no funeral do marido, ou o que pensam do costume chinês de aleijar mulheres pelo resto da vida ao atar seus pés desde a infância para que fiquem parecidos com flores de lótus, não é? Então, por aí você vai ver que existe uma moral objetiva. As pessoas vão falar, não, peraí, isso é errado em qualquer nível, certo? O estupro, ele é errado em qualquer nível, correto? Porém, sem um bem supremo que diga que o estupro ele é totalmente errado, que ele é abominável, se for apenas a sociedade que fala isso, se for apenas a evolução que fala isso, o que, que vai acontecer? Uma hora a sociedade pode definir que o estupro não é tão condenável assim, que é moralmente válido. Este é o problema quando é a própria sociedade que decide a moral. Este é o problema quando são os homens que decidem a moral, porque a moral humana pode mudar a qualquer momento. Então você percebe, você reconhece, as pessoas reconhecem que, peraí, não pode ser então os homens que definem isso, porque de repente eles podem falar que abuso de crianças é algo normal. Então não interessa se o homem pode falar em algum momento que o abuso infantil é normal. O que interessa é que sempre será considerado errado. Isso é muito interessante. Ele vai falar de uma discussão que ele teve numa universidade aqui com algumas pessoas. Olha que interessante esse argumento aqui que ele vai usar. Ó, é evidente que algumas vezes você se verá frente a frente com durões. Mas, em geral, a posição que eles defendem parecerá tão extrema que será rejeitado pelos demais. Por exemplo, há alguns anos, em um encontro da Sociedade de Literatura Bíblica, assisti a um painel de discussão sobre autoridade bíblica e homossexualismo, onde todos os participantes do painel endossavam a legitimidade da atividade homossexual. Um deles descartava proibições bíblicas de tal atividade com o argumento de que elas refletiam um contexto cultural em que foram escritas, uma vez que esse é o caso de todas as ordens dadas nas Escrituras, pois a Bíblia não foi escrita no vazio. Ele concluiu dizendo que não existem nas Escrituras verdades morais, atemporais e normativas. Na discussão que se seguiu, eu argumentei que uma visão como a dele leva ao relativismo sociocultural, o que torna impossível criticar os valores morais de qualquer sociedade, inclusive de uma sociedade que persiga os homossexuais. Ele respondeu com um lenga-lenga teológico meio obscura e alegou que não há lugar fora das Escrituras onde possamos encontrar valores morais atemporais também. Mas isso é precisamente o que chamamos de relativismo moral, disse eu. De fato, na sua visão não há conteúdo para a noção de bondade de Deus. Ele poderia estar perfeitamente morto. E Nietzsche reconheceu que a morte de Deus leva ao niilismo. Nesse momento, outro participante do painel se manifestou com uma refutação do tipo cala a boca. Bem, se você vai começar a ser pejorativo, podemos perfeitamente deixar de discutir a questão. Acomodei-me em meio ao assento, mas aquela questão não estava superada pela audiência. Um homem da plateia se levantou e disse: espere um pouco, estou confuso, sou pastor e as pessoas sempre vêm até mim e perguntam se algo que fizeram é errado e se precisam ser perdoadas. Por exemplo, o abusar de uma criança não é sempre errado? Eu mal acreditei na resposta de um dos participantes do painel. Ela disse: o que pode ser classificado como abuso muda de sociedade para sociedade, de modo que não podemos de fato usar a palavra abuso sem associá-la a um contexto histórico. Chame como você quiser, insistiu o pastor, mas abusar de uma criança é algo prejudicial a ela. Não é errado prejudicar uma criança? Perguntou o pastor. Mas nem assim a participante do painel que estava discutindo com ele admitia o que ele estava tentando mostrar. Esse tipo de dureza de coração é, em última análise, como um tiro que sai pela culatra em relação ao relativismo moral e expõe aos olhos da maioria das pessoas a decadência dessa cosmovisão. Olha que interessante o que o Craig está falando aqui pra gente. Sobre o relativismo moral, que eu abarquei já nesses três podcasts. Eu estava conversando com uma pessoa, inclusive, há um tempo, e nós entramos nesse assunto sobre o relativismo moral, e eu falei para ela que, de fato, o relativismo moral ele é muito bonito nas palavras, mas, de fato, ele, basicamente, é muito difícil de existir, e o relativismo moral levaria em consequências catastróficas para o bem de uma sociedade, não é? E aí eu disse assim para ele: olha, é o seguinte, é impossível que haja bondade sem religião. Ele ficou ofendido com tal questão. Por que ele ficou ofendido? Porque ele não entendeu o que eu disse. Ele entendeu que é impossível existir bondade sem o sujeito ser religioso. Eu não tinha dito isso. Eu disse que é impossível existir bondade, valores morais, sem religião. E ele ficou muito nervoso, falou: não, que você pode ser bom sem ser religioso. Eu falei: não, a questão não é essa. Você pode não ser religioso, você pode não ter uma religião, você pode ser ateu, inclusive ser uma pessoa boa. Mas a discussão, ela não é essa. A discussão é: existiria valores morais bons, atemporais e objetivos, válidos para toda a humanidade, sem a religião? Eis a questão. Sem o quê? Sem o que um bem supremo nos oferece? Eis a questão. Pense em qualquer coisa que sua avó ensinou, falei para ele. Pense em qualquer coisa que sua avó ensinou de bom, que seus pais ensinaram de bom, que seja digno e belo. Você vai ver que o quê? É um eco daquilo que a religião já ensinava, certo? Mas o que acontece? Isso que nós chamamos de cultura. A religião se espalhou pela cultura ao ponto de que muitas pessoas seguem os mandamentos religiosos sem saberem. Elas não imaginam, porque elas não sabem fazer o quê? Como é que se diz o termo? Elas não sabem a origem das suas ideias. Mas elas estão seguindo, muitas vezes, sem saber. O próprio ato da fidelidade. Por qual motivo você vai ser? Você vai ter a fidelidade sem a existência de um Deus que diga, olha, ser fiel é bom. Eis o ponto. Porque uma hora ou outra você pode simplesmente falar, não faz sentido isso. Eu posso simplesmente, por uma questão sociobiológica, eu posso simplesmente por uma questão, evolutiva, de seguir meus prazeres, ter quantas mulheres eu achar melhor. Então, este é o ponto, certo? Uma pessoa que, por exemplo, que de fato não acredite que um valor moral possa vir de um bem supremo, conforme nós falamos nos outros episódios, não significa que ela não vai fazer, que ela é má por natureza, certo? Isso seria uma bobagem. Até porque é só a gente observar, na realidade, a gente observa e a gente percebe, por exemplo, pessoas religiosas que são malignas e pessoas que não têm religião e que são pessoas boas. Você pode ver, por exemplo, já tivemos aqui no Brasil o caso de quem? Da Flor de Lis, não é? Ela é pastora, se eu não me engano, né? Que ela é pastora, tal, fez aqueles negócios, né? E por aí vai. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero apresentar. Então, eu só falei tudo isso. Porque o que nós estamos fazendo aqui no final? Nós estamos tendo uma discussão filosófica de uma maneira simples. Nós estamos aqui, o podcast é o quê? A Praça em Atenas. Nós estamos aqui conversando de uma maneira simples sobre estes argumentos filosóficos esquecidos, não é? Porque são realmente esquecidos, porque não são ensinados na escola, não são ensinados na universidade e por aí vai. Então, tudo isso só para responder a pergunta inicial. E tem uma outra coisa também. Uma boa complementação para este episódio é o episódio que eu fiz sobre o C.S. Lewis. Eu vou deixar aqui no link na descrição, que se chama O Chuta Santo e o Idólatra. Por que o nome desse episódio Chuta Santo e Idólatra? Porque é o seguinte, vocês sabem como funciona a relação católicos e evangélicos no Brasil, correto? O que o evangélico chama o católico, chama o que de idólatra? Ah, o idólatra lá, adorador de santos, sei lá o quê. E o que o católico chama o evangélico de Chuta Santo? Nem todos os católicos... chamam de chutação. Mas como chama? Você vai ver. Vai lá, é cada um, você entendeu? Nessa de querer mostrar quem tá certo e quem tá errado. Evidente, tem que ter um certo. Não é? Porque conforme nós falamos no nosso primeiro podcast, as pessoas discutem para chegar o quê? Numa verdade. Mas o que eu quis mostrar naquele podcast, em primeiro lugar, é o seguinte, que a falta do imaginário brasileiro religioso, né? Se você perceber, por exemplo, a relação entre os americanos, né, religiosos, entre católicos americanos e evangélicos ou protestantes americanos, é totalmente diferente da brasileira. É uma coisa assim totalmente... é um abismo moral. É só você ver na internet, por exemplo, né? Você pega lá um católico falando que jamais ele deveria ler qualquer livro evangélico. Isso é a coisa mais absurda. Não sei nem por que ele lê C.S. Lewis, por exemplo. E você olha assim na internet ou em outro lugar, ou não, nem na internet, às vezes assim, nossa rodinha. Né? Ah, que não, que ler livro católico é qualquer bobagem. E você vê que a relação entre os americanos é uma coisa assim totalmente distinta. Não é? Então você vê assim, padres americanos simplesmente estudando, vendo como a história dos Estados Unidos ela foi muito boa e benéfica por causa do protestantismo. Aí você vai ver lá, por exemplo, luteranos. Estudando, vendo como o catolicismo foi muito importante para a formação de uma boa sociedade que temos hoje, etc, 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 né? Sem um ecumenismo bobo. Ah, então vamos juntar tudo. Não estou falando nada disso. Né? Não estou falando nada disso. Ah, vamos juntar tudo, ser uma religião só. Né? Nada disso. Eu estou falando que há coisas que são compatíveis e há coisas que não são compatíveis, né? Na medida do possível, para argumentos filosóficos, elas devem ser aproveitadas, certo? Outra questão também que eu queria falar neste podcast é o seguinte, como eu fiz ele pensando, na verdade, nessas pessoas que simplesmente nunca pisaram numa igreja, que não sabem nada sobre argumentos filosóficos cristãos, ou que não sabem nada, assim, basicamente nada do cristianismo, o que tem me surpreendido positivamente é a quantidade de cristãos que estão ouvindo, certo? Eu realmente pensei que isso não surpreenderia muitos os cristãos ao que eu estou falando aqui, porque, de fato, eu estou falando argumentos muito básicos. E o que aconteceu? A maioria não sabe desses argumentos. Por que não sabe? Porque não foram ensinadas também, ou porque simplesmente elas não tiveram acesso. Muitas vezes não é culpa da própria pessoa. Então, eu fiquei positivamente feliz, num sentido, né? Porque eu achava que, quando eu comecei isso aqui, eu falei, acho que quem é cristão, acho que católico, eu ouvi evangélico com outro, acho que não tem nenhum interesse para ele, né? Muito pelo contrário, eu vi que esses argumentos básicos, eles, assim, estão ajudando muitas pessoas, por sinal, né? Que bom saber, eu fico, de fato, muito feliz por causa disso, tá? Então, vamos para a segunda pergunta do Leonardo. Como respeitar uma cultura que não me respeita? O Islã, por exemplo. Olha, Leonardo, é o seguinte, essa é uma pergunta que está sendo muito discutida hoje, justamente porque, acho que você usou o Islã como exemplo, por causa do que os islâmicos estão fazendo na Europa. Olha, eu vou te responder com alguns cuidados, porque, primeiro, eu não conheço o islamismo. Não conheço o islamismo, certo? Nunca li o Alcorão. O que eu conheço é pelo que eu vi na imprensa, certo? Na rede social, em um lugar ou outro, né? Notícias, né? Um homem bomba, não sei o quê. Então, assim, a minha percepção sobre o islamismo, ela não é boa. Ela não é boa em que sentido? Você está falando que os caras são maus? Não. Eu não tenho, não tenho base para falar do Islã. Às vezes eu vejo pessoas mais, como que eu posso dizer, que entendem mais o Islã e que não são islâmicos, por sinal, não são muçulmanos. E quando vão explicar a história de como funciona, é um monte de coisa assim que eu não teria capacidade de usar o Islã. Mas eu posso usar um outro exemplo. Vamos ser o Islã e vamos usar um outro exemplo. Por exemplo, como nós já falamos aqui do nazismo no geral. Então, por exemplo, a cultura nazista não nos respeita. Né? Imaginemos que nós estivéssemos na Segunda Guerra Mundial. Os caras que vão querer dominar a gente, vão querer acabar com tudo. Né? Então, por exemplo, tem uma frase do Paulo Padre Ricardo muito interessante aí. Ele fala o seguinte, que o cristão é pacífico, mas ele não é pacifista. E tem um artigo muito interessante que C.S. Lewis ele escreveu também na década de 40, certo? Com o título Porque Eu Não Sou Pacifista. Então, assim, eu acho que por aí dá para perceber aonde eu estou querendo chegar e aonde qualquer resposta mais certa para esse assunto. E é uma boa pergunta também, porque às vezes a pessoa, o que acontece? Quando o sujeito ele não vai para a igreja, quando ele não conhece nada do cristianismo, né, a Bíblia dele é justamente o quê? A Bíblia dele é o cristão. É pelo cristão que ele simplesmente ele vê. Ele vê como que é o cristianismo. Então, o que acontece é muitas vezes ele acha que o cristão ele é pacifista em todos os sentidos. Então, ele acha que ele deve simplesmente morrer calado. E não funciona assim em nenhum sentido. Nós percebemos na própria história do cristianismo, não é? Você ser pacífico é uma coisa. Ser pacifista é algo totalmente diferente. Por quê? O pacifista, ele prega a ideia de que você não deve simplesmente fazer o quê? O quê? Me explica. Se armar belicamente contra um inimigo. Porém, no mundo existem inimigos. Enquanto o seu inimigo está se armando belicamente, você está fazendo o quê? Você está se desarmando. Este é um problema. O pacifismo, ele seria muito bonito se não existisse o quê? O maligno. Se não existisse pessoas más, se não existissem pessoas que querem ser assassinas, que querem dominar territórios, que querem acabar com as nossas vidas, certo? Então, por isso que o pacifismo ele é um problema nesse sentido, porque o seu inimigo ele não vai se desarmar. Ele não vai simplesmente parar de fabricar bombas atômicas, parar de construir metralhadoras e por aí vai. Então, nisso você pode entender o seguinte, olha, eu não respeito esse sujeito aí não, hein? Eu não respeito essa cultura. Porque se eu deixar, se eu não me proteger, o que, que eles irão fazer? Eles vão matar as pessoas, irão estuprar as minhas mulheres, não é? E vão saquear tudo. Então, acho que essa é uma boa maneira de se reagir. E as pessoas já se reagem dessa maneira, né? Quando você percebe que é um inimigo querendo simplesmente acabar com tudo. Então, espero que você tenha entendido o que eu quis dizer sobre como reagir a uma cultura que não se respeita, né? Deixa eu olhar aqui, como respeitar uma cultura que não respeita. Então, resumindo, você não deve respeitar. Você não tem que respeitar os nazistas, porque senão você vai estar dando um valor. Você simplesmente não respeita, correto? Você simplesmente combate. Essa é a melhor expressão, correto? E você pode combater também intelectualmente, como nós estamos fazendo aqui. Porque se você não combate, o que acontece? Eles irão combater e eles irão vencer. Correto? Se não existisse pessoas que combatessem os nazistas, o que aconteceria? Eles teriam dominado tudo. O eixo, neste caso. Correto? Então é isso que eu queria falar. Então vamos para outra pergunta do Oliveira. Ótima aula, parabéns pela iniciativa. Pergunta, qual o argumento para dizer que a escravidão sempre foi errado? Bem, o argumento para dizer que a escravidão sempre foi errado é o argumento que a moral ela não é relativa. O fato de alguns povos do passado terem aceitado a escravidão não significa que aquilo esteja certo. O fato de alguns povos do passado estuprarem as suas mulheres em rituais macabros, significa então que o estupro então, naquela época era certo? Não, porque aí, conforme nós lemos aqui no William Lane Craig, nós cairíamos num relativismo moral. Nós não teríamos uma objetividade da moralidade, certo? Então, isso significa o quê, no geral das coisas? Que se você existe uma moral objetiva, e o que eu quero dizer como objetivo aqui, né? Então, deixa eu explicar, né? Eu estou usando muito esses termos, objetivo, subjetivo. O que é subjetivo, quando eu falo subjetivo? É que depende da opinião de cada pessoa. Basicamente isso, depende da opinião de cada pessoa. E o que é objetivo? Objetivo é, independe da opinião de cada pessoa, não é? Então, por exemplo, o que é o subjetivo? É o gosto do café. Ah, tem gente que gosta de café. Tem gente que odeia café, não é verdade? Agora, objetivo é algo, por exemplo, como o próprio estupro. É moralmente abominável. Não é simplesmente uma questão assim cultural, relevante. É moralmente abominável. Mas isso só é moralmente abominável desde que exista um ser supremo que diga que isso é moralmente abominável, porque senão vai depender do quê? De cada época. Cada época vai definir o que é moralmente abominável, etc, etc, etc. Então, isso é um problema. Evidente que nós temos que olhar também um outro aspecto. Os seres humanos, ao longo do tempo, foram aprendendo a aplicar a moral da melhor maneira possível. Foram, nesse aspecto, evoluindo, mas não evoluindo no sentido darwiniano da palavra, né? Tipo, da evolução das espécies e por aí vai, né? Mas sabendo tratar as pessoas cada vez melhor, de acordo com a regra moral principal. Então, este é um aspecto que deve ser observado, certo? Outra pergunta. Evandro pergunta. Todo contraponto negativo não existe por si só? É isso? O frio não existe? Ele é a coopção do calor? Elétron não existe? Ele é a perversão do próton? A escuridão não existe? Ela é a perversão da luz? Bem, então essa pergunta do Evandro, ela faz parte do último podcast, né, que eu falei sobre a origem do mal. E eu disse que a origem do mal, ela é a corrupção do bem, né? Que é a versão cristã, por assim dizer, que explica a origem do mal, né? Ela é a corrupção do bem e todos os nossos atos malignos, né? Malignos, principalmente malignos, ele é a corrupção do bem. Então vamos lá, Evandro. Esse argumento que você está usando do contraponto negativo, ele não pode ser usado para aplicação das virtudes. Eu estou falando de virtudes e vícios, correto? O que é vício? Lembra que eu estou falando na sua definição grega, como os filósofos gregos usavam. Vício não é de viciado em droga necessariamente, mas é de corrupção da virtude. É bom sempre ter isso na cabeça de vocês, certo? Então, é o seguinte, mas ainda assim nós temos alguns problemas de ordem conceitual aqui no seu argumento. Em primeiro, o frio não existe, ele é a corrupção do calor? Não é, porque o frio, de acordo com a linguagem física, né, física matemática, O frio, na verdade, ele é a ausência de calor. Então, veja bem, por aí já é diferente. Por quê? Você veja bem, você ter uma ausência não significa corrupção, correto? Então, imagine, por exemplo, vamos pensar no calor e no frio. Você tem um corpo, este corpo, ele transmite o quê? Ele gera energia, e justamente por causa dessa energia vem o calor, correto? Perfeito? Isso dá para entender, não é? Então, é só você pensar no corpo do ser humano. O corpo do ser humano, ele é movido por uma série de fatores, a alimentação, é o sangue correndo, é o coração batendo, é o pulmão e por aí vai, né? A energia pulsante viva do ser humano, e tudo isso gera o quê, né, gente? Calor. Quando nós falecemos, nós não temos mais esse calor, porque não tem mais energia, evidente, né? Evidente, acho que dá para entender isso. E logo ficamos frio, né? Então, assim, nós podemos ver, por exemplo, as estações, quando fica frio, quando não tem calor, certo? Então, uma coisa é ser ausência, né? Então, o frio, ele é ausência de calor. Por outro lado, todavia, o mal, ele não é ausência do bem. Presta atenção nisso. O mal, ele não é ausência do bem. Isso daí seria uma espécie do quê? De dualismo, conforme nós falamos ali. O mal, ele não é uma ausência do bem. O mal, ele é o quê? Ele é perversão do bem. Ou seja, preste atenção nesse termo. Perversão tem uma palavra igual perfeito. Então, você tem perfeito e perversão. Perfeito, forma perfeita. Perversão, a forma corrompida, tá bom? Então, para existir mal, tem que ter o quê? Um bem, mesmo que este bem seja corrompido. Então, não é ausência de bem, entendeu? Não é a ausência de bem, é o bem em sua forma corrompida, certo? É uma coisa totalmente diferente, né? Lembra que quando nós falamos que para o cristianismo, que o anjo, né, ele virou o quê? O querubim, ele vira Satanás. Não é com a ausência de anjo que ele vira Satanás, né? Então, são categorias totalmente diferentes, não é? Esse argumento, né, da linguagem física matemática não pode ser usado para este argumento moral. Até porque, o que é física e a matemática nesse sentido, né? É uma maneira, é uma linguagem universal para você entender fenômenos naturais, correto? Que não dá para ser aplicado na sua devida proporção nos elementos morais que nós estamos usando agora, né? Não é uma ausência, é uma corrupção do bem. Então, a mentira, ela não é ausência da verdade. A mentira, ela é uma verdade corrompida. Você entendeu? É uma coisa totalmente diferente. Uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, a sua mãe pergunta se você foi na escola. Você fala que sim, você foi na escola, mas na verdade você não foi. Você cabulou a aula e enganou ela. Você mentiu. Mas para essa mentira poder ter sido usada, você usou uma parte da verdade. Sim, mãe, eu fui para a escola. E você a corrompeu em seu próprio benefício. Então, veja bem, não há ausência de verdade aí. Não há ausência. Há o quê? Há a verdade corrompida. Há a verdade deformada. Deu para entender isso? Eu acho que ficou claro dessa vez, né? Então, não é ausência, voltando novamente, é a corrupção do bem. Isso que é daí que vem, é assim que o cristianismo entende o mal. Aí ele continua falando aqui. Eu fiquei confuso também, pois você trata da criação do mal e se o mal existe. Você considerou o mal natural? Terremotos, meteoros, furacões, vulcões? Não existe? Então, você veja bem. Esses elementos da natureza são elementos da natureza. A natureza, ela não é nem moral e nem imoral. A natureza, ela é amoral, certo? A natureza, ela é amoral. Você não pode julgar, com nossos critérios morais, o que acontece na natureza. Uma cobra, por exemplo, ela é má, ou ela é boa? Você pode achar a cobra boa, mas ela te pica, ela te mata. Não adianta você ficar triste. Você chega na frente de um leão. Você está lá na frente do leão, o leão, ele simplesmente olha para você. Ah, você é um cara religioso, você é um cara bonzinho. O leão não quer saber se você é bom ou se você é mau. Ele vai te devorar. Ele não tem elementos morais e por aí vai. O seu cachorrinho, por exemplo, o seu gato é você, não é o gato, nem o cachorrinho, é você que passa elementos e sentimentos, né? É você que dá valor moral para ele. É você que dá valor moral. Ele pode ter o quê? Sentimentos, o cachorrinho. Ele pode ter uma espécie de afeto, tudo bem. Mas ele não tem capacidade de julgar um valor moral, não. É você que tem. Então é o seguinte, este mal natural que você está falando, nós nem podemos talvez chamar de mal. Nós nem podemos chamar de mal porque na natureza isso não se aplica. Não se aplica. O terremoto acontece não porque o ser humano é bom ou mal. Porque acontece. É algo que está lá, aconteceu alguma coisa na natureza. Você entendeu? O meteoro que caiu, o furacão, são processos naturais. A gente pode considerar algo ruim para as nossas vidas, né? Porque vem e aparece o furacão. Mas ruim não é o furacão em si. Ruim é o que acontece depois. Se vai ter pessoas que vão ajudar aquelas famílias. Se elas vão ter carinho, se elas vão ter um lugar para se abrigar. Este é o verdadeiro mal. Agora, furacão, vulcão, isso são processos naturais da natureza que não são nem morais e nem imorais, certo? São amoral. Ou seja, você não pode julgar a partir de uma categoria moral que nós estamos conversando aqui agora, correto? Não faz sentido isso. Aí sim, você pode ter alguma outra discussão. Aí nós teríamos uma outra discussão. Ah, Deus, ele pode usar terremoto, meteoro, furacão. Isso daí é uma outra discussão. Não é a discussão filosófica que nós estamos tendo agora aqui. É uma outra discussão para um outro podcast, para uma outra sessão. Não é? Então, pessoal, eu quis dar esta paradinha aqui para eu colocar alguns conceitos importantes para a gente não avançar, para vocês entenderem tudinho o que a gente está falando, o que a gente está acontecendo, para a gente poder avançar, porque eu sei que, de certa forma, os conceitos são complicados, né, que são conceitos de ordem filosófica, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo a coisa, não tem pressa, né? Nós temos aí um semestre inteiro para explicar isso, não é? Então, eu peço que vocês continuem enviando as dúvidas, tá? Seja no YouTube, seja no podcast normal. E aí, o que acontece daqui a 5 podcasts, né? Eu vou fazer sempre de 4 em 4. Aí, no quinto, eu faço um apenas respondendo perguntas, tá? E aí, eu junto tudo, respondo aqui, para a gente continuar o nosso papo, a nossa conversa. Certo, pessoal? Então, muito obrigado. E não se esqueça de assinar, né, gente? Ah, não se esqueça de ajudar a gente lá no Oliver Club. O link está na descrição, lá com a nossa escola de filosofia, na escola de formação cultural, né? Sabe que aqui é o Oliver Talk, né? O podcast que descomplica a cultura, né? Descomplicando para você argumentos terríveis. Mas muitas das coisas que nós ensinamos aqui tá lá, né? Só que lá nós lemos no original. Faça uma visita, vai estar aí o link aí abaixo, né? Do Oliver Club, do Teatro das Ideias, os livros que nós estamos lendo. 7 dias grátis para você testar. E aí o que acontece? Além de você ficar inteligente, você vai ajudar aqui este trabalho para que alcance bastante pessoas, porque se está sendo bom para você, por que não contribuir para ser bom para o seu próximo, certo? E também vou pedir outro favor para você. Me adicione lá no Instagram, para a gente chegar a 10 mil seguidores, tá? O link também vai estar aqui na descrição, chama o próprio Oliver. É importante, eu peço para você não apenas por uma questão de... Como que é? De uma questão de vaidade, mas é porque quando a gente chegar a 10 mil seguidores, eu vou poder usar o bendito arrasta para cima. E aí fica mais fácil para todo mundo, para ouvir os podcasts, eu colocar os links, porque agora quando eu falo do podcast, eu falo assim pro cara, ó... Link lá na descrição, o cara tem que sair do stories e na bio do Instagram, nossa, cara. Então, para facilitar a vida de todo mundo, por uma caridade ao próximo, o que custa, né, me seguir no Instagram, certo, pessoal? Então, fica até a próxima semana, um abraço para os meninos e um beijo para as meninas. Fui.